está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 19 de agosto de 2021.
E vamos ao destaque do dia. Vacinação contra a Covid-19 avança.
33% da população adulta já está totalmente imunizada.
E Brasil ultrapassa a marca de 172 milhões de doses aplicadas.
Vamos tirar as principais dúvidas de ouvintes sobre a vacinação, distribuição e entrega das doses em uma entrevista ao vivo com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Autonomia para indígenas produzirem e desenvolverem a própria terra.
O presidente Jair Bolsonaro entrega máquinas agrícolas para comunidades indígenas do Mato Grosso.
E afirma que o governo deve incentivar produção desses povos.
Nós queremos produzir e os nossos irmãos têm o direito e nós temos o dever de dar essa liberdade para eles produzirem.
Hoje na apresentação, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse voz.gov.br.
Momento Saúde.
Mais de 162 milhões e 900 mil vacinas contra a Covid-19 aplicadas nos braços dos brasileiros.
E 33% da população adulta já totalmente imunizada, seja com a segunda dose ou dose única.
A vacinação no Brasil avança,
junto com a entrega e a distribuição de vacinas.
E para falar sobre o ritmo da campanha de vacinação, como está a entrega e distribuição de doses e outras ações no combate à Covid-19, a gente conversa ao vivo com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Boa noite, ministro.
Boa noite, um prazer estar aqui com vocês.
Ministro, quase 53 milhões de brasileiros estão completamente imunizados contra a Covid-19. Um terço da população acima de 18 anos. Quais são as projeções do Ministério para que o país alcance 75% da população vacinada com a segunda dose ou dose única, que é considerada uma porcentagem que pode controlar a pandemia no país?
Bom, esperamos até o final de outubro ter a população acima de 18 anos totalmente imunizada, ou seja, com as duas doses da vacina. A campanha nacional de imunização do Brasil é um sucesso absoluto. Nós já distribuímos mais de 207 milhões de doses de vacina, mais de 70% dos brasileiros acima de 18 anos vacinados com a primeira dose.
E o Ministério, então, continua com a previsão de vacinar todos os brasileiros adultos com pelo menos uma dose até o final de setembro.
Até o final de setembro.
Ministro, como o senhor disse, o Brasil tem acelerado a vacinação e a gente tem noticiado aqui na Voz do Brasil que, à medida que mais brasileiros são imunizados, o resultado é a queda na ocupação de leitos de UTI e redução na média móvel de casos e mortes. O que é que o Ministério tem realizado e investido para manter essa tendência?
Bom, a força do Programa Nacional de Imunização no Brasil, né? As mais de 38 mil salas de imunização têm condição de vacinar até 2 milhões e 400 mil brasileiros todos os dias, né? E nós já, por diversos dias, conseguimos bater essa marca. Então, é por isso que o Programa Nacional de Imunização brasileiro é bastante reconhecido no mundo todo, graças à capacidade do Sistema Único de Saúde, o nosso SUS.
Ministro, alguns ouvintes da Voz do Brasil mandaram perguntas para o senhor sobre a vacinação e a pandemia. Uma delas é da Simone Sepúlveda, professora em Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. Vamos ouvir.
Ministro Queiroga, quais as orientações do Ministério da Saúde? Continuar usando máscara, álcool em gel, distanciamento? Quais são as orientações?
As orientações são as mesmas. Primeiro, aqueles que já estão na época de se vacinar, buscar a sala de vacinação para tomar a primeira e a segunda dose. É muito importante tomar a segunda dose, porque a imunização só está completa após a segunda dose. Essas outras medidas, as chamadas medidas não farmacológicas, como o uso de máscaras, a higiene das mãos, o distanciamento entre as pessoas, elas são medidas que estão em absolutamente vigor e as autoridades sanitárias têm reiterado a sua importância. É claro que à medida que a nossa campanha de vacinação avança e está avançando, como todos já sabemos, e o controle da pandemia acontece, aí essas medidas chamadas não farmacológicas, elas podem ser flexibilizadas.
Agora, ministro, todos os dias têm chegado ao país aviões com doses vindas do exterior, além das entregas dos laboratórios locais. Quais são as projeções de entregas de vacinas para os próximos meses?
Isso é fruto da estratégia acertada do Ministério da Saúde, que desde 2020 utilizou uma forma diversificada para a aquisição das vacinas. O principal foi o acordo de transferência de tecnologia com a AstraZeneca. Hoje o Brasil já tem autonomia para a produção do IFA. Além desse acordo de transferência de tecnologia, fizemos encomendas a farmacêuticas multinacionais, a exemplo da Pfizer, 200 milhões de doses, da Janssen, 38 milhões de doses. Participamos do consórcio COVAX Facility para uma cobertura de 10% da nossa população e adquirimos 100 milhões de doses ao Instituto Butantan. Então isso faz com que nós tenhamos agora, no mês de agosto, mais de 68 milhões de doses de vacinas a ser distribuídas com a nossa população. Então estamos muito tranquilos em relação ao cronograma de entregas, procurando corrigir certas diferenças entre os estados, porque o Brasil é dos brasileiros e os estados têm que caminhar na campanha de vacinação de forma homogênea.
E as entregas estão mais frequentes agora, né, ministro?
Entregas frequentes, entregas regulares, e a população brasileira já reconhece isso.
Pois é, ministro, e a gente tem uma pergunta sobre distribuição de doses a estados e Distrito Federal. A dúvida é da Fernanda Souza, engenheira em Brasília. Vamos ouvir.
A minha pergunta é, como está a distribuição de vacinas? Tem cidades que estão atrasadas? Em caso positivo, qual seria a razão desse atraso?
Bom, o atraso muitas vezes se deve à capacidade diferente entre estados e municípios na aplicação das doses. Também se deve a uma entrega maior de doses que foi feita a alguns estados em função desses estados terem mais grupos prioritários, por exemplo, mais profissionais de saúde, mais idosos. Nós já vencemos essa fase dos grupos prioritários e hoje a distribuição é feita pelo critério da faixa etária e estamos procurando corrigir essas pequenas distorções que há entre alguns estados para que a campanha possa seguir de maneira mais homogênea.
Olha, para quem começou a nos ouvir a partir de agora, estamos entrevistando o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, aqui na Voz do Brasil. Então, ministro, ontem o ministério apresentou essa medida, né, para equiparar a vacinação por faixa etária. Como é que vai funcionar?
Funcionar como já vem funcionando desde o princípio da campanha, né? O Departamento de Logística do Ministério se encarrega de distribuir essas vacinas para os estados e municípios. E agora nós estamos pegando a faixa etária, a questão demográfica de cada estado, e estamos verificando o que falta de brasileiros a ser imunizados em cada um desses estados para fazer essa equalização e tenhamos uma equidade maior na distribuição de doses. É importante que estados e municípios sigam as orientações do Programa Nacional de Imunização. Não deve municípios buscar modificações fora do que é tratado no âmbito da tripartite, né? O SUS tem uma gestão tripartite, a União e os entes subnacionais. E tudo que é feito é pactuado no âmbito da tripartite. Ocorre que, às vezes, municípios mudam essa lógica de distribuição. E isso pode acarretar uma certa dificuldade do Ministério da Saúde em prover doses de uma maneira que ele não havia se programado. Então, defender a rigidez, não é? Defender a soberania do Programa Nacional de Imunização é a melhor forma de avançarmos na campanha de imunização contra a Covid-19.
Ministro, e o que é que pode dificultar essa distribuição das doses?
Bom, há várias etapas quando a vacina chega ao Brasil, né? Não é chegar do avião do exterior e já colocar em outro avião para ser distribuído para estados e municípios. Precisa ser liberado pela Anvisa, precisa ser liberado pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde. Por exemplo, no caso da vacina da Pfizer, ele tem uma tecnologia muito avançada. Então, as caixas que vêm com a vacina têm sensores que enviam sinais para a matriz, para onde a vacina foi fabricada. Então, qualquer alteração da temperatura pode fazer com que essa vacina seja retida para aferição. E a Anvisa, ela só libera depois que toda a documentação é entregue pelo Ministério da Saúde. Então, isso pode gerar um pequeno atraso, mas nada que comprometa o ritmo da nossa campanha de vacinação. Afinal, nós já distribuímos mais de 207 milhões de doses de vacina. Isso não é para qualquer um.
Ministro, a gente tem aqui mais uma pergunta de ouvinte. A dúvida é do Pablo Felipe, que é funcionário público de Boa Vista, Roraima.
Eu gostaria de perguntar ao ministro Queiroga quais as perspectivas para o enfrentamento dessas novas variantes da Covid que tem surgido, principalmente a mais falada atualmente, a variante Delta, e saber quais as perspectivas para esse enfrentamento. Muito obrigado.
É uma excelente pergunta, né? Primeiro, nós temos uma vigilância genômica capaz de identificar não só essa variante, como qualquer outra variante do vírus que possa surgir. Segundo, a conduta é a mesma, né? No caso de indivíduos positivos, devem ser isolados eles, seus contactantes, e seguir de maneira célere com a campanha de vacinação. Quanto mais nós imunizamos a nossa população, mais protegido nós ficaremos do vírus SARS-CoV-2 e de qualquer variante desse vírus. Então, estamos trabalhando para isso e contamos com o apoio forte da Vigilância em Saúde do Brasil, que é de muito boa qualidade.
Ministro, em relação à segunda dose da vacina, estão mantidos os mesmos prazos? Existe alguma possibilidade de antecipação?
Existe sim, uma excelente pergunta. A vacina Pfizer está no bulário que o intervalo entre as doses é de 21 dias. Ocorre que no começo nós tínhamos poucas doses da Pfizer e o Programa Nacional de Imunização decidiu ampliar esse intervalo para que avançássemos na aplicação de primeiras doses. Hoje, como nós temos uma regularidade nas entregas de doses pela Pfizer, e nós já avançamos bastante na primeira dose, mais de 70% da população vacinável, já vamos encurtar esse prazo para o prazo previsto na bula. É só para esse imunizante, porque os outros não há previsão de encurtar o prazo. E aí nós vamos avançar na segunda dose e teremos a nossa campanha já próxima ao fim, nesses brasileiros acima de 18 anos, no final do mês de outubro.
Certo, ministro. E como é que funciona essa decisão de antecipar a dose? O Ministério ouve órgãos, integrantes do setor? Como é que é definido isso?
Bom, o Programa Nacional de Imunização do Brasil, ele foi instituído em 1976 no governo do presidente Médici. Desde então, tem uma grande experiência. E o PNI, como nós chamamos carinhosamente, é assessorado por uma Câmara Técnica de Assessores Especializados, chamado CETAI. Então, esses especialistas, nós nos reunimos com frequência para avaliar evidências científicas novas que surgem, para acompanhar o momento epidemiológico da pandemia e fazer qualquer alteração no rumo da nossa campanha. Então é por isso que estados e municípios devem seguir o que é decidido no âmbito do PNI. Se eles não concordam, traga a discussão para o PNI. Se o que trazem for adequado, tiver base científica sólida e tiver lógica, o PNI acatará e passará a ser a regra nacional. O que pode haver de diferença de um município para outro é, às vezes, um município decide fazer vacinas em uma campanha um dia inteiro, 24 horas vacinando, vacinar em drive-thru, vacinar nas salas de imunização, questões logísticas, mas não na metodologia da aplicação das doses, porque isso foi tratado no âmbito do Programa Nacional de Imunização.
Agora, ministro, muitos têm falado sobre a possibilidade de uma aplicação de terceira dose no país. Ontem, a Anvisa recomendou mais uma dose de reforço da Coronavac para pacientes imunossuprimidos e idosos, especialmente acima de 80 anos. O Luciano Vilas Boas, de Santa Maria da Vitória, na Bahia, tem uma pergunta sobre isso. Vamos ouvir.
Meus pais tomaram as duas doses da Coronavac e ouvi falar que vai precisar de uma terceira. É verdade, ministro?
Bom, é possível, né? Provável que haja necessidade de uma terceira dose, mas só vamos avançar na terceira dose quando houver a população vacinada com as duas doses. Cada coisa no seu tempo. Hoje eu conversei com a doutora Mariângela Simão, diretora da OMS, e conversávamos sobre esse tema, né? E a posição da OMS é de não avançar na terceira dose nesse momento, que nós concordamos, né? Não se pode utilizar as posições de autoridades sanitárias internacionais de forma self-service, né? Quando se quer, aí se usa como referência a OMS para se fazer crítica. Quando não se quer, aí se desconsidera a Organização Mundial de Saúde. Então vamos avançar de maneira célere, tomando todas as decisões baseadas em evidência, que aí nós caminharemos muito forte para vencer a pandemia da Covid-19.
Então, ministro, por enquanto não existe um prazo.
Não existe um prazo porque precisamos vencer a segunda dose. E eu aqui falei que 75% da população brasileira em outubro já estaria vacinado com a segunda dose. Então, esse seria mais ou menos um prazo, se é que eu posso assim dizer. Mas eu espero também dados de uma pesquisa que o Ministério da Saúde encomendou. O presidente Bolsonaro, desde o início, ele tem sido um incentivador das pesquisas, não é? E nós encomendamos essas pesquisas para tomar a melhor decisão, decisão baseada em evidência. A decisão pode ser tomada baseada em evidência ou pode ser tomada baseada em opinião de especialistas. E como ainda temos que vacinar a nossa população com a segunda dose, nós vamos tomar essa decisão no momento certo, com a opinião dos ensaios clínicos que o Ministério da Saúde encomendou.
Existe possibilidade de vacinação dessa terceira dose para toda a população ou só para esse grupo específico?
Então, no momento, os próprios Estados Unidos, né, têm discutido a aplicação em indivíduos que são imunossuprimidos, por exemplo, pessoas que fizeram transplantes, ou nos indivíduos mais idosos. Essa é uma tendência, isso vai acontecer no Brasil. Só que temos que ir por etapas. Não dá para ter 37% da população vacinada com a segunda dose e eu começar a vacinar com a primeira dose, com a terceira dose, um outro subgrupo.
Certo, ministro. O Ministério tem feito aí alguns experimentos com a testagem, né, da Covid-19. Inclusive, teve um aqui realizado em Brasília. O Ministério pretende, assim, implantar um novo modelo de testagem?
Então, a testagem já ocorre desde o ano passado. No início dessa pandemia, não se tinha testes em abundância e nem laboratórios para fazer essas análises. De tal sorte que os resultados, eles demoravam, mas o Ministério já vem testando desde o ano passado, distribuindo testes para estados e para municípios. Hoje a tecnologia evoluiu e nós temos os chamados testes rápidos de antígeno, que permitem em pouco mais de 20 minutos se ter um resultado. E o Ministério já tem um plano de testagem. Nós vamos testar na atenção primária os sintomáticos. Os assintomáticos, nós vamos procurar locais onde exista grande circulação de pessoas. E a outra estratégia é um estudo de soroprevalência, chamado de PrevCov, que já foi iniciado e realizado em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz. A política de testagens é um dos pilares da estratégia de enfrentamento à Covid-19.
Ministro, qual a orientação do Ministério em relação à mistura de doses de vacinas de laboratórios diferentes? Existe uma orientação em relação a isso para grávidas, não é isso?
Excelente pergunta. Essa questão da intercambialidade é algo que está sendo estudado. As gestantes, nós tivemos um evento raro em uma gestante que havia tomado a vacina AstraZeneca e a vacina AstraZeneca foi substituída na gestante. No primeiro momento, a opção foi por não aplicar uma segunda dose, mas depois o grupo de especialistas entendeu que havia evidências suficientes para aplicar essa segunda dose com a outra vacina, que é o que nós chamamos de intercambialidade, que no caso preferencialmente é a Pfizer, ou se não houver a Pfizer, a Coronavac. Fora dessa circunstância da gestante, a intercambialidade ela não está ainda autorizada pelo Programa Nacional de Imunização, embora seja possível se adotar essa estratégia, por exemplo, em ambientes onde nós não temos um imunizante, que não é o caso do Brasil. O Brasil tem, os imunizantes estão disponíveis, então não há motivo para se aplicar uma segunda dose distinta da primeira. Por exemplo, apresentar reação com a primeira dose, isso não é motivo para se aplicar uma segunda dose de uma vacina diferente. Não tem nenhuma fundamentação científica para isso.
Ministro, eu queria perguntar sobre a vacinação de adolescentes. O Rio de Janeiro e São Paulo já apresentaram até um calendário. E no mês passado, o senhor deu uma declaração de que a vacinação de menores de 18 anos pode começar em setembro. É isso ainda?
Então, a vacinação de adolescentes de 14 a 18 anos, com a vacina da Pfizer, que é a única que tem registro na Anvisa, ela deve e pode ser feita. Agora, tem que seguir o cronograma, né? De acordo com o Estado, em função da idade que tem sido atingida a meta, vai se baixando. E aqueles estados que já chegaram nos adolescentes, pode ser feito.
Ministro, agora a gente
aqueles com comorbidades, perdão, né? Preferencialmente os com comorbidades.
Tá, joia. Então vamos ouvir agora uma outra pergunta de ouvinte. Dessa vez da Sandra Joanson, médica veterinária que mora em Curitiba, no Paraná.
Prezado ministro Marcelo Queiroga, gostaria de saber se as crianças serão contempladas na vacinação contra o Covid-19 e a partir de qual idade. Aproveito também para perguntar qual a vacina que está aprovada para este grupo da população. Muito obrigada.
Bom, crianças, não há previsão de vacinar crianças ainda, não tem evidência científica. Agora, os adolescentes de 14 a 18 anos, com comorbidades, esses têm previsão sim, a vacina da Pfizer, como eu falei aqui anteriormente.
Ministro, aproveitando essa pergunta, como é que está a questão dos protocolos de segurança e higiene com o retorno das aulas presenciais em vários estados? Os professores foram imunizados e, em parceria com o Ministério da Educação, foi lançado até um documento com orientações para esse retorno seguro, não é isso?
Muito importante a sua pergunta. A educação é fundamental, é um direito fundamental, como a saúde também é um direito fundamental. E nossas crianças e adolescentes estão há mais de um ano e meio apartado de aulas, né? E lá não só tem a parte do ensino, há também a segurança alimentar e uma série de outras ações que são feitas nas escolas. É por isso que a Unicef, a ONU, a OMS têm defendido o retorno às aulas, independente de professores e alunos estarem ou não vacinados. O que nós devemos ter são protocolos de segurança. No Brasil, nós já vacinamos com a primeira dose, pelo menos 80% dos professores do ensino básico. Então, é por isso que o Ministério da Saúde, em parceria com o Ministério da Educação, nós lançamos uma orientação para o retorno das aulas. Vários estados e municípios já têm feito isso no âmbito do ensino privado. Já voltaram às aulas, então não tem justificativa para não haver o retorno de aulas.
Tá joia, conversamos com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Ministro, muito obrigada pela entrevista ao vivo aqui para a Voz do Brasil.
Obrigado, eu que agradeço e estou à disposição de vocês.
Comunidades indígenas do Mato Grosso receberam equipamentos agrícolas, como tratores e carretas, para auxiliar a produção nas aldeias.
As máquinas foram entregues pelo presidente Jair Bolsonaro.
Os agricultores indígenas que vão operar as máquinas também foram capacitados.
A iniciativa encerrou um seminário promovido pelo governo sobre sustentabilidade e desenvolvimento de povos indígenas.
A repórter Cláudia Boiunga acompanhou a entrega em Cuiabá, capital do estado, e traz os detalhes.
O investimento foi de cerca de R$ 2.600.000 e atende a mais de 10 povos, entre eles Terena, Chavante e Pareci. Os indígenas também passaram por uma capacitação para aprender a operar as máquinas recebidas. O presidente Jair Bolsonaro defendeu que eles possam trabalhar a terra e cuidar do próprio sustento.
Estamos no evento aqui para entregar algumas chaves, maquinário agrícola para implementos, para pessoas que querem trabalhar. Os parecidos começaram trabalhando já há algum tempo. Outros irmãos indígenas têm procurado maneira de trabalhar também. Não existe nada mais bom do que uma pessoa viver do suor do próprio rosto.
A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, reforçou que os indígenas terão ainda mais apoio do governo federal para produzir.
Então, hoje é uma pequena amostra do que pode ser feito. São 14 máquinas, mas que serão muito mais, para poder fortalecer a agricultura dos indígenas que querem produzir, que querem ter renda, ter dignidade.
O líder do povo Pareci, Arnaldo Zinizakai, destacou a importância de lutar pela produção responsável nas reservas indígenas.
Trabalhando e produzindo dentro das nossas terras, respeitando a questão ambiental, a questão cultural, social, respeitando a legislação, vocês vão buscar a tão sonhada autonomia e vão fortalecer suas culturas, suas tradições. Vamos permanecer dentro do nosso território dela, vamos lutar para usar a nossa terra de maneira responsável para que a gente possa produzir.
O presidente da FUNAI, Marcelo Xavier, também falou sobre produção sustentável.
Nós estamos fazendo a entrega dos tratores e estamos capacitando também num dia de campo, de modo que possam desempenhar essa atividade com conforto e segurança.
O seminário foi organizado pela Secretaria de Governo e pela FUNAI, Fundação Nacional do Índio. De Cuiabá, Cláudia Boiunga.
O faturamento bruto do agronegócio este ano deve chegar a R$ 1.109 bilhões.
O valor é quase 10% maior que o registrado no ano passado.
Os produtos com maior crescimento são trigo, soja, milho e arroz.
O valor bruto da produção agropecuária é calculado com base na produção agrícola e pecuária e nos preços recebidos pelos produtores.
Essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
O Conselho Nacional de Justiça se une à Operação Nacional contra a Violência Doméstica.
Ministro do STJ nega pedido do prefeito Eduardo Paes para trancar ação sobre crimes em obras nas Olimpíadas Rio 2016.
Justiça do Rio Grande do Norte condena a mulher por injúria racial contra ex-genro.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Começa amanhã em todo o país a Operação Maria da Penha, de combate à violência doméstica.
O evento, com apoio do Conselho Nacional de Justiça, terá integração de todos os participantes do sistema de justiça e de segurança. Carolina Chaves.
A ação será realizada entre os dias 20 de agosto e 20 de setembro, sob a coordenação do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O objetivo é conscientizar a população para prevenir e reduzir a incidência da violência doméstica contra mulheres, os idosos e as crianças. Entre as ações, a operação vai levar o atendimento especializado aos municípios que não contam com varas ou delegacias de atendimento à mulher.
O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Sebastião Reis Júnior, negou o pedido feito do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, para trancar ação em que são apurados os crimes de fraude à licitação, falsidade ideológica e corrupção passiva.
Os supostos crimes se referem à contratação de obras para as Olimpíadas do Rio em 2016. Fátima Uchoa.
Segundo o Ministério Público Federal, a licitação destinada a selecionar empresas para obras nas Olimpíadas foi simulada. Eduardo Paes, que na época também era prefeito do Rio, teria solicitado propina para a seleção prévia do vencedor, o consórcio Complexo Deodoro. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região negou o trancamento da ação penal. E no STJ, o ministro Sebastião Reis Júnior, ao negar provimento ao recurso em habeas corpus, destacou que, conforme o TRF2, a denúncia foi amparada não só na colaboração premiada, mas em vasta documentação, como relatório de fiscalização da Controladoria Geral da União e depoimentos de outros réus.
O Tribunal Superior do Trabalho afastou a condenação de uma empresa do Rio Grande do Sul de indenizar por dano existencial um funcionário impedido de tirar férias dentro do prazo legal.
O empregado alegou que foi forçado a vender as férias em diversos períodos e ficou mais de 5 anos sem descanso.
Em primeira instância, a empresa foi condenada a pagar as férias em dobro e a uma indenização de R$5.000. Em segunda instância, o valor da indenização foi aumentado para R$7.000.
Mas no TST, os ministros entenderam que não houve comprovação de danos. Por isso, cabe apenas o pagamento das férias em dobro, como previsto na lei.
A Justiça do Acre condenou o Estado a realizar em 10 dias 2 exames pedidos por um paciente da rede pública.
Segundo o processo, ele espera pelo atendimento desde 2019, e seu quadro de saúde tem se agravado desde então. Fábio Ruas.
Os exames são para avaliar a circulação dos vasos sanguíneos e analisar um nervo desde a saída de medula óssea. O governo alegou que não há médico para a realização do exame. O tribunal entendeu que os aspectos orçamentários do poder público ou o funcionamento do hospital não podem violar o direito à vida do paciente.
Em Mossoró, no Rio Grande do Norte, a justiça condenou uma mulher por injúria racial contra o ex-genro.
Ela o ofendeu com termos racistas na frente do próprio neto e de estranhos, Pedro Scartesini.
Segundo o processo, as agressões ocorreram sem motivo aparente quando o homem foi buscar o filho na casa da ex-companheira. Ao perceber a presença dele, a ex-sogra passou a xingá-lo com termos racistas. Os fatos foram comprovados por testemunhas. A mulher foi condenada a uma pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, além do pagamento de multa.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Uma boa noite para você.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova a suspensão da inscrição de dívidas de micro e pequenas empresas no Cadim. Ministro da Economia pede mudanças no Mercosul e Cátia Abreu sugere cautela para evitar impasse no bloco. CPI da pandemia quebra sigilos de Ricardo Barros e de acusados de publicar fake news. Boa noite. O Senado aprovou o projeto que suspende a inscrição de dívidas de micro e pequenas empresas no Cadim, que é o cadastro do setor público federal que informa os créditos não quitados. A medida valerá durante a pandemia. Detalhes com Regina Pinheiro.
O projeto original do senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, suspende as inscrições de débitos das microempresas e empresas de pequeno porte no Cadim enquanto perdurar a pandemia. A relatora, senadora Daniela Ribeiro, do PP da Paraíba, incluiu na lista de suspensão de inscrição no Cadim os microempreendedores individuais, além de ampliar o prazo para 6 meses após o término da pandemia. Daniela lembra que a suspensão não impede a cobrança dos tributos devidos.
A aprovação da matéria busca garantir a preservação da atividade produtiva e dos empregos gerados por esse frágil segmento. Vale destacar que a suspensão da inscrição não obsta eventual ação de execução fiscal e tampouco afeta a exigibilidade do tributo. Trata-se somente de suspender a inscrição em cadastro informativo como forma de assegurar a sobrevivência das microempresas e das empresas de pequeno porte.
O projeto vai à Câmara dos Deputados.
Os senadores também aprovaram a medida provisória que simplifica a gestão de cargos em comissão e de funções de confiança no Poder Executivo. Segundo o governo, a intenção é melhorar a qualidade do serviço público sem gerar aumento de despesas. A proposta, que traz também novas regras para as nomeações e designações, segue para a sanção presidencial. A Comissão de Ciência e Tecnologia vai acompanhar o andamento das investigações sobre o vazamento que expôs os dados de mais de 220 milhões de brasileiros. O colegiado também aprovou autorizações e renovações de rádios comunitárias e televisões em todas as regiões do país. Repórter Marcela Cunha.
A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática aprovou 25 autorizações para rádios comunitárias e emissoras de TV, entre renovações e novas outorgas. A pedido do senador Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais, o colegiado vai realizar uma audiência pública para discutir o vazamento de dados de mais de 220 milhões de brasileiros ocorrido no início do ano.
Nós, como senadores, temos a obrigação de dar uma resposta ao nosso país, aos brasileiros, sobre quais os motivos e o que está sendo feito para evitar que novos vazamentos de dados pessoais sejam perpetrados para um uso que nós muitas vezes sabemos sempre de maneira criminosa. Nós temos que dar uma explicação. Em qualquer lugar do mundo, isso é algo muito grave.
Para esse debate, será convidada a Autoridade Nacional de Proteção de Dados.
A Comissão de Constituição e Justiça recebeu a mensagem de indicação pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, do ex-ministro da Justiça e ex-advogado-geral da União, André Mendonça, para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. A proposta aguarda a designação de um relator. Se aprovado na CCJ, o nome de André Mendonça precisa ser submetido ao plenário do Senado. A mensagem depende do apoio da maioria absoluta da Casa, ou seja, 41 votos favoráveis. O presidente Bolsonaro indicou o nome do advogado para a vaga deixada pelo ministro Marco Aurélio Melo, que se aposentou no mês passado. A CPI da pandemia aprovou requerimentos de quebra de sigilo do líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, e de usuários de redes sociais acusados de disseminar fake news. Repórter Rodrigo Rezende.
Os senadores aprovaram ainda mais pedidos de informações sobre o Instituto Força Brasil e a transferência de sigilo pela Receita Federal do advogado Frederico Assef. A senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, defendeu as quebras.
Isso não é liberdade de expressão, não. Isso é um desrespeito ao jornalismo brasileiro, à comunicação. Eu sou jornalista. E é desrespeitoso equiparar essas pessoas com comunicadores, com jornalistas. É desrespeitoso com a comunicação brasileira.
Eduardo Girão, do Podemos, do Ceará, foi contra as quebras relacionadas aos perfis em redes sociais.
Eu acho que a CPI partir para uma quebra de sigilo, para um embate, e coincidentemente são sites conservadores. Então eu queria só fundamentar que é pelo bem da democracia, liberdade de expressão. Quem errou tem que pagar.
Também foram solicitados relatórios do COAF envolvendo Leandro Ruschel, Bernardo Kister e Alan dos Santos. No total, foram aprovados 187 requerimentos.
A CPI também ouviu hoje o sócio proprietário da Precisa Medicamentos, Francisco Maximiano, que negociou a venda de vacinas Covaxin com o Ministério da Saúde. Ele admitiu conhecer o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, mas negou que tenha pedido emendas à proposta que poderia beneficiar a empresa. Repórter Érica Christian.
De posse de um habeas corpus, o sócio da Precisa Medicamentos, Francisco Maximiano, se recusou a responder às perguntas sobre irregularidades no contrato de R$1,6 bilhão para a compra da vacina indiana Covaxin, entre elas superfaturamento, falsificação de documentos e pressão pelo fechamento do negócio pelo Ministério da Saúde. Francisco Maximiano silenciou até sobre a existência do contrato com o laboratório indiano Bharat Biotech. Nas poucas respostas que deu, o dono da Precisa Medicamentos confirmou conhecer o deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, mas negou que o líder do governo tenha favorecido os negócios da empresa. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, no entanto, lembrou que coube a Ricardo Barros incluir numa medida provisória a autorização para importação de vacinas indianas.
Para uma empresa assim conseguir um negócio desse, foi gente muito importante que fez essa negociação e ajudou a botar a Precisa no meio dessa história.
O silêncio do empresário surpreendeu até a base aliada, a exemplo do senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia.
A Precisa tinha ou não contrato formal com a Bharat Biotech?
Eu vou exercer o direito do silêncio para essa pergunta.
Se eu tiver a possibilidade de interpretar a negativa quanto a essa pergunta, que é elementar, ela pode sugerir muita coisa.
Os senadores questionaram a garantia dada pelo Fibbank, que não é um banco, no contrato com o Ministério da Saúde. Francisco Maximiano se recusou a informar os prejuízos com o cancelamento do contrato e se vai entrar com uma ação judicial contra o governo.
A ampliação e a modernização do Mercosul passou a ser debatida hoje em um ciclo de debates sobre o assunto na Comissão de Relações Exteriores. Na abertura das discussões, o ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu a flexibilização e alterações nas regras do Mercosul de modo gradual. Mas, na avaliação da presidente da CRE, senadora Cátia Abreu, esses temas são complexos e podem criar impasse para o avanço do bloco. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Na primeira reunião do ciclo de audiências da Comissão de Relações Exteriores, para debater a situação do Mercosul, foram discutidas a redução da tarifa externa comum e a modernização do bloco. Para a presidente do colegiado, senadora Cátia Abreu, do PP do Tocantins, esses assuntos podem criar impasse para o avanço do bloco.
É fundamental que se preserve e intensifique o livre comércio, tanto entre os sócios do bloco quanto o resto do mundo, de maneira a constituir plataforma de inserção competitiva nos mercados regionais e internacionais.
O Brasil propôs uma redução da TEC em 20%, começando com 10% esse ano, mas a Argentina discordou, explicou o ministro das Relações Exteriores, Carlos Alberto França.
Uma vez que não houve consenso, então não se encerrou a negociação, não chegou ao resultado, então foi transferida a negociação agora para a presidência pro tempore brasileira. Nós seguimos negociando.
Ao afirmar que o Mercosul não atende ao Brasil, o ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu a atualização do bloco de forma gradual.
Nós esperamos provocar essa modernização durante os próximos 6 meses. O Brasil é grande demais para ser prisioneiro de um arranjo institucional que degenera os fluxos de comércio.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal. Câmara dos Deputados.
Plenário aprova marco regulatório para geradores de energia solar com subsídios.
Deputados cobram ações para diminuir desigualdades e desemprego.
Projeto inclui população de baixa renda em programa de desconto de energia elétrica.
Boa noite. O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou hoje projeto que simplifica e torna automática a inscrição de famílias de baixa renda que estão no Cadastro Único nas regras que dão direito à tarifa social de energia elétrica. O repórter Antônio Vital acompanhou as votações e tem mais detalhes.
O Cadastro Único tem quase 77 milhões de inscrições de pessoas em situação de pobreza. De acordo com o autor do projeto, o deputado André Ferreira, do PSC de Pernambuco, a inclusão dessas pessoas na lista da tarifa social dará um desconto de 65% na conta de luz. O projeto já tinha sido aprovado pela Câmara no ano passado, mas ao analisar o texto, os senadores estenderam a tarifa social para moradores de empreendimentos habitacionais de interesse social, como o programa Casa Verde Amarela ou outros projetos municipais e estaduais. Com a mudança, o projeto voltou à análise da Câmara, onde o relator, deputado Léo Moraes, do Podemos de Rondônia, recomendou a rejeição da emenda. Ele argumentou que a alteração daria tratamento diferente para consumidores com a mesma faixa de renda, provocaria uma distorção da tarifa social e elevaria muito o custo do programa, impacto que seria arcado pelos demais consumidores. Partidos da oposição defenderam a alteração feita no Senado, como disse a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro.
É importante que nós ampliemos o número de beneficiários que moram em habitações como Minha Casa Minha Vida, programa Casa Verde Amarela, ou seja, são exatamente as pessoas que estão vivendo em habitações de interesse social, habitações de menor renda. Então nós apoiaremos a ampliação do número de beneficiários, que foi a proposta do Senado, não aceita pelo relator.
A maioria do plenário, porém, preferiu rejeitar o texto do Senado e seguir o parecer do relator. O autor do projeto, o deputado André Ferreira, diz que a proposta vai beneficiar 12 milhões de pessoas que não sabem que têm direito à tarifa social de energia e serão incluídas agora sem burocracia.
São mais de 12 milhões de brasileiros que irão ser beneficiados nesse momento com a aprovação desse projeto. Nós sabemos que muita gente que estava no benefício do Bolsa Família, no Cadastro Único dos Projetos Sociais do Governo, eles desconheciam esse direito da tarifa social e, por desconhecer, não estavam tendo esse direito, o benefício da tarifa social. E, a partir de hoje, com esse projeto aprovado na Casa, nós estamos incluindo de forma automática.
De acordo com o projeto, o governo federal e as empresas de energia elétrica também deverão atualizar a relação de cadastrados que têm direito à tarifa social. Como já passou pelo Senado, o projeto que prevê a inclusão automática de pessoas de baixa renda nas regras da tarifa social de energia elétrica segue para a sanção presidencial. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Economia.
Frei Anastácio Ribeiro, do PT da Paraíba, apresentou 9 emendas à medida provisória que divide o Bolsa Família em 2 novos programas do governo federal, chamados Auxílio Brasil e Alimento Brasil.
Na opinião de Frei Anastácio Ribeiro, os programas não oferecem garantias de inclusão econômica e social a seus beneficiários. Ele esclarece que as emendas apresentadas por ele visam ao fortalecimento do SUS, Sistema Único de Saúde, e ao desenvolvimento da primeira infância.
Padre João, do PT Mineiro, cobra do governo Bolsonaro ações de combate à desigualdade social. O deputado lamenta que o país tenha atualmente mais de 20 milhões de famintos e cerca de 15 milhões de desempregados.
Padre João demonstra preocupação com o aumento da pobreza no Vale do Jequitinhonha, no norte de Minas Gerais. Na visão do deputado, o governo federal tem implementado uma agenda neoliberal que privilegia a entrega do patrimônio público com a venda de estatais e ignora a situação das comunidades e povos tradicionais.
Trabalho.
Após participar de audiência pública com as centrais sindicais na Comissão de Trabalho, Vicentinho, do PT de São Paulo, destaca como prioridades do setor a vacinação para todos, o auxílio emergencial de R$ 600 e a volta ao trabalho com segurança.
Vicentinho acredita que as reformas administrativa e tributária são propostas que retiram os direitos dos trabalhadores e punem aqueles que, segundo ele, são os que produzem e geram riqueza no país.
Zé Neto, do PT da Bahia, defende a votação da proposta de emenda à Constituição que fixa regras para a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de endemias.
Zé Neto também destaca a importância da categoria para a saúde da população e apoia a proposta que cria o sistema de proteção social e valorização dos agentes comunitários de saúde e de endemias.
Agricultura.
Pedro Kizai, do PT de Santa Catarina, pede que o Senado vote a favor do projeto que prevê medidas de socorro aos agricultores do país. Segundo o deputado, a proposta tem o objetivo de implantar uma política de fortalecimento da produção de alimentos em época de inflação alta.
Pedro Kizai ressalta que o projeto destina recursos para a produção de alimentos por agricultores familiares, para o atendimento de demandas de produção ou conservação de água e para unidades familiares coordenadas por mulheres dentro do programa de aquisição de alimentos.
Política.
Léo de Brito, do PT do Acre, destaca dados de pesquisa sobre o desempenho do governo federal. Segundo o deputado, a avaliação negativa do presidente Jair Bolsonaro chegou a 54%, a desaprovação da administração federal subiu para 63% e a expectativa de que a corrupção vai aumentar passou para 46%.
Léo de Brito cita também que a pesquisa revela que Jair Bolsonaro perderia para todos os possíveis candidatos à presidência nas próximas eleições.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, repudia a venda pelo Ministério da Economia de patrimônios públicos com as marcas do artista plástico Cândido Portinari, do arquiteto Oscar Niemeyer e do paisagista Burle Marx. Ela considera a decisão um massacre conduzido pelo governo federal contra a cultura do Brasil.
Benedita da Silva afirma que o projeto econômico do governo federal tem também promovido injustiças sociais que aumentaram a fome, os problemas habitacionais e as doenças.
Zeca Dirceu, do PT do Paraná, afirma que é impossível o Brasil dar certo com o governo de Jair Bolsonaro, que insiste em tomar atitudes marcadas por ódio, mentira e violência e que estimula o rompimento da normalidade democrática.
Zeca Dirceu aponta que as consequências das decisões do presidente estão recaindo sobre as costas do povo. Ele ressalta que o custo de vida está cada vez mais alto, que o desemprego aumenta e que muitos brasileiros voltaram a passar fome.
Paulo Guedes, do PT de Minas Gerais, destaca que, enquanto o governo federal prioriza a discussão do voto impresso e os ataques às instituições democráticas, o Brasil tem hoje mais de 15 milhões de desempregados e 20 milhões de pessoas na insegurança alimentar.
Paulo Guedes acredita que a pauta do governo não interessa à população, que procura um governo que atue no combate à fome e na geração de emprego e de oportunidades para a juventude.
Fábio Tradi, do PSD de Mato Grosso do Sul, demonstra preocupação com declarações de membros do governo Bolsonaro sobre a suposta legalidade de uma intervenção militar no país. Ele explica que o artigo 142 da Constituição já foi interpretado pelo Supremo Tribunal Federal e não se presta a qualquer tipo de ato de caráter antidemocrático.
Fábio Tradi alerta que, enquanto os agentes políticos têm de se preocupar em resistir a apelos antidemocráticos do governo federal, o Brasil vê seus problemas de desigualdade social se agravarem pela falta de ação da gestão Bolsonaro.
Otone de Paula, do PSC do Rio de Janeiro, condena as prisões de aliados do presidente Jair Bolsonaro determinadas pelo STF. O deputado afirma que as decisões de alguns ministros do Supremo tornaram a corte um sistema ditatorial que persegue seus críticos.
Otone de Paula afirma que o STF descumpre o artigo da Constituição que trata da harmonia entre os três poderes. Na visão do parlamentar, o tribunal se tornou um superpoder, com intervenções indevidas no legislativo e no executivo.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, lamenta a aprovação no Senado de projeto que permite a venda de até 25% das terras do território nacional para estrangeiros.
Pompeu de Matos alerta que, somada, a área equivale aos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Para ele, a medida representa um ataque à soberania nacional e à legalização do entreguismo do patrimônio público.
Relações Exteriores.
João Daniel, do PT de Sergipe, elogia a política externa dos ex-presidentes Lula e Dilma neste momento em que o grupo extremista Talibã voltou a tomar o poder no Afeganistão.
Para João Daniel, é importante repudiar a política internacional dos Estados Unidos, que impulsionaram grupos radicais como o próprio Talibã para enfraquecer democracias populares.
Aline Sleutis, do PSL do Paraná, cobra dos partidos de esquerda do Brasil um posicionamento sobre os abusos cometidos pelo Talibã contra as mulheres do Afeganistão.
Aline Sleutis lamenta que aqueles que se dizem defensores dos direitos humanos tenham optado por se pronunciar apenas contra os Estados Unidos, que ocupou o território afegão por quase 20 anos, e deixam de lado a defesa das mulheres afegãs.
Segurança Pública.
Coronel Tadeu, do PSL, acusa o governador de São Paulo, João Dória, de não ter feito a recomposição dos salários dos policiais do estado prometida durante a campanha e de ainda culpar o presidente Bolsonaro pela situação.
Coronel Tadeu avalia que os agentes da segurança pública precisam de uma atenção diferenciada. Ele comenta que há 146 mil policiais esperando urgentemente que as perdas salariais causadas pela inflação sejam repostas.
Justiça.
Rubens Pereira Júnior, do PCdoB, é autor de proposta que pune quem impedir o direito de ir e vir de uma pessoa com deficiência. O projeto, segundo ele, foi idealizado depois que uma passageira, no Maranhão, foi impedida de fazer uma viagem entre São Luís e Imperatriz por causa da bateria da cadeira de rodas.
Na visão de Rubens Pereira Júnior, os materiais de apoio às pessoas com deficiência são uma extensão do corpo e, portanto, não podem ser separadas. O parlamentar propõe a criminalização de quem tentar impedir a locomoção dessas pessoas em transportes coletivos.
Desenvolvimento Regional.
José Ricardo, do PT do Amazonas, comunica que a Prefeitura de Manaus analisa um meio de encerrar o contrato de concessão do serviço de água e esgoto. Segundo o deputado, a empresa detentora dos direitos de concessão está há 21 anos na atividade e até hoje não cumpriu as exigências de distribuição do contrato.
José Ricardo salienta que o tratamento de água é insuficiente e quase todo o esgoto da cidade é despejado nos igarapés e nos rios Negro e Amazonas. O deputado informa que a empresa registrou uma receita bruta de R$1,5 bilhão nos últimos 2 anos e não reverteu nada em benefício para a população.
Ted Conte, do PSB do Espírito Santo, comemora a emenda parlamentar que vai destinar recursos públicos federais em favor de 74 municípios capixabas. A iniciativa é de autoria do próprio deputado e vai beneficiar 6 consórcios de saúde.
Ted Conte acrescenta que as 6 áreas dos consórcios cobrem 95% dos municípios do Espírito Santo. Segundo o parlamentar, serão destinados R$5 milhões para aumentar a oferta de exames e consultas.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, celebra os 102 anos de emancipação política de Guanambi, completados no dia 14 de agosto. Segundo ele, o município é uma das principais fontes de inspiração para seu trabalho.
Charles Fernandes também destaca o aniversário da cidade de Caculé, que também completou 102 anos no dia 14, e de Riacho de Santana, que chegou aos 143 anos de emancipação no dia 13 de agosto.
Bira do Pindaré, do PSB do Maranhão, chama a atenção para o mau estado de conservação das rodovias federais que cortam o solo maranhense.
Segundo Bira do Pindaré, a BR-222, no trecho entre Vitória do Mearim e Santa Inês, e as BRs-316, 235 e 010, estão intrafegáveis. Segundo o deputado, a situação atual é resultado do abandono do setor pelo Poder Público Federal.
Votação.
O plenário da Câmara aprovou o marco regulatório para geradores de energia solar com manutenção de subsídios até 2045. O repórter Antônio Vital explica os principais pontos do projeto.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que estabelece um período de transição para a cobrança de encargos e tarifas daqueles consumidores que têm um pequeno gerador de energia elétrica de fonte alternativa, como a solar, e que hoje conseguem gerar mais do que consomem e devolver o excedente para distribuidores de energia elétrica em troca de um abatimento na conta de luz. O projeto prevê a manutenção até 2045 das regras de compensação de energia desses consumidores que já estão ligados à rede em um período de transição até 2027 para novos projetos. Nesse período, os custos do uso da rede de distribuição de energia elétrica por esses consumidores geradores, sistema chamado de geração distribuída, serão cobertos por um fundo setorial com recursos do orçamento e destinado a subsidiar tarifas de energia, a Conta de Desenvolvimento Energético, CDE. Desde o início do ano, o projeto tem sido alvo de debates de representantes dos dois lados da questão, os geradores e os distribuidores. Entidades ligadas às distribuidoras de energia alegam que o modelo atual, em que a geração distribuída recebe pela energia que gera, sem pagar vários encargos da distribuição, tem custos arcados pelos demais consumidores, aqueles que não têm uma placa de energia solar e não devolvem o excedente para a rede. Já os defensores da geração distribuída alegam que o modelo atual é um estímulo para investimentos em energias alternativas, principalmente em época de crise hídrica e encarecimento da conta de luz. O texto aprovado em plenário foi apresentado pelo relator, deputado Lafayette de Andrada, do Republicanos de Minas Gerais, depois de ter sido objeto de um acordo entre as entidades representativas dos geradores e das distribuidoras de energia. O acordo entre os dois lados da questão permitiu um acordo também entre a maioria dos partidos na Câmara, o que fez com que o projeto fosse aprovado por ampla maioria, 476 deputados a favor e apenas 3 contrários. O deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, defendeu o texto e disse que o projeto permite a manutenção dos investimentos em geração distribuída.
A garantia de um período de transição de 25 anos dá segurança jurídica para aqueles que investiram em energia solar. A garantia de um período de transição com 12 meses para a inscrição de novos projetos. Isso dá estabilidade para quem quer investir nos próximos dias e, ao mesmo tempo, o pós-transição reconhecendo os benefícios sistêmicos gerados pela geração distribuída.
O deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, também elogiou a proposta, que, segundo ele, permite mais investimentos em uma área estratégica.
Ele cria a possibilidade da gente ampliar a energia solar dentro da matriz energética através da geração distribuída. A gente inviabilizar aqui a implantação de energia solar seria extremamente retrógrado para o Brasil, no momento em que outros países estão ampliando, como é o caso da China, como é o caso da Itália, como é o caso de tantos lugares do mundo.
Já o deputado Kim Kataguiri, do Democratas de São Paulo, disse que o projeto permite a continuidade de um subsídio para geradores de energia que vendem o excedente, sem pagar diversos tributos sobre a distribuição, custo pago pelos demais consumidores.
Hoje, o governo compra energia solar a R$ 100 o megawatt-hora. Na geração distribuída, o custo do subsídio, por não pagar o fio, por não pagar a bateria, por não pagar a distribuição, por não pagar os encargos, por não pagar PIS, por não pagar COFINS, por não pagar ICMS, é de R$ 600 o megawatt-hora. É essa conta que os senhores estão jogando nas costas do mais pobre, na conta de luz. O subsídio diminuiu, mas continua existindo.
No ano passado, o TCU publicou um acórdão que pedia o fim dos subsídios para quem gera a própria energia por meio de energia solar ou outras fontes e devolve o excedente para a distribuidora. Essa regra foi estabelecida pela ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, e, de acordo com o tribunal, fez com que os demais consumidores arcassem com um custo de R$ 315 milhões de reais apenas em 2019. Para o relator, a geração distribuída não prejudica os demais consumidores. Pelo contrário.
Termoelétricas caríssimas estão todas rodando a todo vapor num preço altíssimo. Portanto, a energia solar, muito mais barata, vai trazer economia para todos os brasileiros. Não concordo com aqueles que trouxeram aqui uma tese de que a geração distribuída vai contribuir ou para algum tipo de prejuízo para quem não tenha solar. Ao contrário, aqueles que têm geração distribuída contribuem para diminuir o preço da tarifa de quem não tem. Quando estamos injetando energia barata, energia solar, o sistema está deixando de comprar de termoelétricas que são caríssimas.
O projeto que cria um marco regulatório da mini geração distribuída de energia elétrica e mantém até 2045 subsídios a quem gera e devolve energia para distribuidoras segue agora para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.